Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo número 18, versículo número 18 também. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu vou repetir, irmãos. Em verdade eu vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Capítulo 5 ainda, versículo número 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Feche seus olhos agora. Deus de toda a terra, Rei desta igreja, Senhor deste lugar, Pai, eu oro em nome de Jesus, Deus de Israel, clamando a Ti agora que o Teu Espírito maravilhoso, Deus bendito, santo, majestoso, esteja, Senhor da glória, Pai, se movendo no meio de nós. Fala aos nossos corações, estabelece aqui agora, Senhor da glória, Pai, o Teu grande poder, revelando a grandeza da Tua palavra, Senhor. Toca nos meus lábios, na minha mente, no meu coração, leva cativo a minha mente, o meu coração a Ti agora, Senhor, que os meus ouvidos estejam agora atentos à Tua voz. Deus de Israel, Senhor desta igreja, labalabaxéia surianda lalabarraias, delicanda lalabaxéia surianda lalabarras, Senhor, promove aqui agora a Tua bênção, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei, Deus deste lugar, aleluia, que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre, aleluia, diga graças a Deus, amém, graças a Deus. Irmãos amados, existem coisas que Jesus nos deixou na palavra dele, que deveriam ser assim de pleno e completo entendimento da igreja de Deus. A palavra de Deus, ela é, você sabe muito bem, nós sempre falamos aqui, ela é o poder vivo de Deus neste mundo. E nós lemos aqui, irmãos, alguns trechos desta palavra maravilhosa, onde, em primeiro lugar, a revelação de Deus mostra o poder que está sobre a igreja. O poder que Jesus Cristo deixou sobre a igreja. O poder que nós devemos cultivar, compreender, acreditar e se usar dele. E ao mesmo tempo, irmãos amados, nós observamos aqui, também nessa palavra que nós lemos, num dos versículos que nós lemos, uma palavra profética a respeito desta igreja também. Existem promessas de Deus, existem palavras que Jesus Cristo claramente declarou como autoridade para a igreja, e existem promessas de Deus para esta mesma igreja de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, muitas vezes, irmãos, existe uma falha ou existe assim uma banalização das coisas que são de Deus, uma banalização da palavra do Senhor, e as pessoas normalmente, e infelizmente essa é uma palavra que representa, eu penso, que aquilo que às vezes acontece na igreja, normalmente as pessoas se esquecem da importância e da reverência que nós devemos ter a Deus por conta da sua palavra. Você viu aqui que Jesus Cristo, ele falou assim: aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. É uma palavra profética de Jesus, uma promessa de Jesus Cristo para a sua igreja. Aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós podemos acreditar e confiar e crer piamente que Jesus Cristo, Filho de Deus, está neste lugar, neste momento, está neste lugar, nesse instante, está neste lugar preparado, pronto para abençoar, para falar, Ele está preparado e pronto para libertar, para curar, para operar milagres. Essa é a verdade de Jesus. Só que muitas vezes as pessoas, elas se esquecem desses detalhes que estão de extrema importância para as nossas vidas. Eu sempre digo, quando eu trabalhava secularmente, antes de me aposentar, eu sempre falava assim para os meus funcionários que os detalhes não são importantes, mas na palavra de Deus os detalhes são de extrema importância. Os detalhes revelam a grandeza de Deus, os detalhes revelam o poder de Deus, os detalhes revelam aquilo que Deus é para as nossas vidas. Então nós temos que ficar atentos, completamente atentos, às pequenas palavras, aquilo que normalmente as pessoas acham que seria desprezível, um texto, um versículo que seria desprezível, na verdade demonstra algo muito grande para a igreja. E você deveria se alegrar e se alegrar muito por agora, se lembrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele está neste lugar. Ele se faz presente neste lugar por conta do poder da palavra dEle. Eu sempre oriento os obreiros desta igreja também, eu sempre falo da importância de nós fazermos as coisas com sempre com entendimento. Cada minuto do culto devemos fazer com entendimento, cada palavra, cada oportunidade que os obreiros de Deus têm nesse púlpito devem ser feitos com entendimento, e não por teoria ou por ritual, mas por entendimento, por pleno entendimento. E eu sempre digo para os obreiros que a primeira oração do culto, a oração inicial do culto, é a oração mais importante do culto. É a oração mais importante do culto, porque é aonde nós entregamos o culto a Deus, é aonde nós convidamos Jesus, o Espírito Santo de Deus e Deus, para se fazer presente e para operar e para falar e para libertar e para curar. É aonde nós colocamos diante de Deus tudo que será executado, os louvores que serão cantados, a adoração que será ministrada a Deus. É aonde nós temos essa oportunidade de fazer com que as coisas que são estabelecidas na igreja criada por Deus seja recebida pelo próprio Deus. E nós convidamos o Senhor para estar presente, e ao mesmo tempo nós declaramos que nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu creio que talvez você não compreenda ou você não se aperceba dos pequenos detalhes daquilo que é feito na igreja de Deus, mas os pequenos detalhes de tudo que é feito aqui neste lugar tem uma importância tremenda, porque nós fazemos acreditando, nós fazemos com entendimento, nós fazemos desejando que todas as coisas de Deus sejam estabelecidas, muitas vezes através de uma palavra estabelecida nas vidas que estão aqui. Viemos hoje para adorar a Deus. Viemos hoje para ouvir a voz de Deus. Viemos hoje para sermos tratados pelo poder de Deus. Viemos hoje para sermos edificados pelo poder de Deus e pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, pela majestade de Deus. Nós ouvimos dois testemunhos hoje maravilhosos de que da obra que Deus fez em pessoas que confiaram no Senhor e acreditaram nele. Você deve acreditar, porque você não veio aqui em vão. Porque você não veio aqui porque simplesmente você colocou no seu coração. Você não veio aqui entrar num lugar para ver amigos, ver pessoas que você gosta, que você ama. Você veio aqui simplesmente adorar o Filho de Deus. Hoje estamos reunidos aqui de manhã em oração, buscando o Filho de Deus e orando em favor de vidas, intercedendo em favor de vidas. Ministério de Intercessão estava reunido hoje aqui para orarmos e buscarmos o poder de Deus para as vidas que estão necessitadas e também para clamarmos ao Senhor que estivesse aqui nesta noite sinais de maravilhas e milagres. Nós gostamos de Deus, nós amamos Deus, por isso nós sentimos prazer em estar na presença dele. Muito mais prazer do que ir num cinema, muito mais prazer do que ir num parque, muito mais prazer do que passear por aí, fazer uma viagem internacional. Nós temos prazer em estar na presença de Deus. A nossa alegria é estar na presença de Deus. E nós só podemos expressar o nosso sentimento a Deus, eu sempre falo isso para a igreja, através das nossas atitudes. As nossas atitudes representam aquilo que verdadeiramente Deus é para nós. Qual a importância que Deus tem para você? Você deve demonstrar isso a Jesus, através das suas atitudes. Né? Conforme disse Tiago, né? A fé sem obras, ela é vazia, ela é nada, ela inexiste. Nós temos que mostrar a Deus aquilo que Ele é para nós, através do nosso entendimento e das nossas atitudes. Quando você verdadeiramente entender, este livro, e quando você verdadeiramente entender o que é servir a Deus, e quando você verdadeiramente entender a necessidade de você estar na presença de Deus, você vai fazer isso. Quando você não compreender isso, vai ser sempre algo muito difícil de você executar e que você vai executar de vez em quando. Ou seja, por que que você executa de vez em quando? Porque não tem importância nenhuma para você. Porque não tem importância nenhuma para a sua vida. Porque isso tanto faz como tanto fez para você. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Terrível. Porque quantas vezes Deus quer operar, Deus quer agir, Deus quer falar, Deus quer revelar, Deus quer dar dons. E existe um impedimento, por falta de entendimento da pessoa, ou por falta de entender o que é verdadeiramente adorar a Deus e entregar a sua vida ao Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Nós ouvimos aqui, irmãos, a importância da igreja. Jesus, ele deixou aqui um texto demonstrando a importância da igreja, e eu vou dizer, para te lembrar, aquilo que você está careca de saber, que a igreja somos nós, é você, o indivíduo, essas quatro paredes, elas, pode ser que daqui a algum tempo nós não estejamos mais aqui, estejamos em outro lugar, e aqui seja outra coisa que não seja uma igreja. A igreja somos nós todos, nós somos a igreja de Cristo e nós devemos entender isso. E o Senhor Jesus disse uma palavra aqui que muitas vezes as pessoas também não compreendem a intensidade desta palavra, quando ele falou assim: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Você ouviu essa palavra? Você leu essa palavra aí? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E depois Jesus falou: aquilo que duas pessoas concordarem neste mundo e pedirem a Ele, o Senhor o fará. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel deste povo que se reúne. Esse é o papel daquelas pessoas que vieram aqui nessa manhã orar ao Senhor e pedir a Deus e concordarem sobre determinadas coisas, sobre a intercessão, sobre os pedidos, sobre as vidas, sobre as causas. Se você não tinha esse entendimento, agora você tem. E você venha domingo de manhã, principalmente as pessoas que são da intercessão, que eu tenho observado o zelo, eu tenho observado a dedicação dessas pessoas, eu tenho observado a seriedade espiritual dessas pessoas, que você agora se motive muito mais, agora você entenda muito mais que nós temos um papel importante neste mundo, que é gerar e fazer com que as coisas que são de Deus sejam estabelecidas para as vidas pelas quais nós estamos clamando e pelas causas que nós estamos clamando neste lugar, todos os domingos pela manhã, todos os cultos estamos buscando o poder de Deus, a unção do Senhor, e você então entenda a grandeza desta obra, e você entenda, né, quão importante é a concordância espiritual, quão importante é nós estarmos reunidos verdadeiramente como um povo que se chama pelo nome de Deus para clamar e para buscar fazer com que as coisas que são de Deus sejam estabelecidas para a glória do único Deus, o Deus da verdade. Nós, irmãos, temos um papel importante. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter neste mundo é o entendimento da palavra de Deus. Quando as coisas são de Deus, passam batidos por você, com certeza você vai perder o fio da meada. Eu olho para a palavra de Deus e eu entendo que é uma revelação de Deus. Não é um livro de histórias, a Bíblia. Eu não posso olhar a palavra de Deus e não reivindicá-la. Eu não posso olhar a palavra de Deus e não acreditar que aquela palavra vai acontecer. Muito pelo contrário, nós temos que lutar para que aquilo, para que as pessoas compreendam aquela palavra, para que aquela palavra possa acontecer pelo poder da fé, da crença e da busca, que aquilo aconteça por conta da nossa crença espiritual nas palavras de Jesus. Uma palavra bonita, né? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mas Jesus não falou isso para um incrédulo. Jesus não falou isso para a pessoa que virá simplesmente para aqui clamar uma bênção, buscar uma bênção, né, e pedir que os irmãos concordem, porque pelo ritual irá acontecer. Nada vai acontecer por causa do ritual. As coisas de Deus irão acontecer por conta do nosso entendimento, daquilo que nós estamos fazendo e por conta daquilo que Deus irá fazer para que a glória dele seja estabelecida e para que a palavra dele se cumpra. Nós não vamos vir de manhã aqui orar simplesmente porque nós entendemos que nós temos que, em concordância, buscar o poder de Deus. Nós vamos aqui vir orar porque nós amamos as vidas, porque nós sabemos que vidas estão perecendo, estão necessitando do poder de Deus. E quantas vezes Deus não pode ali agir porque a pessoa é um pecador, e pela intercessão de um santo, pela intercessão da igreja, Deus ali pode tocar naquela vida, guardá-la às vezes, protegê-la às vezes, até que ela possa ter um verdadeiro encontro com o Senhor, ter um verdadeiro encontro com Deus. Nós não somos muito ligados, irmãos amados, em teorias, mas nós somos ligados naquilo que verdadeiramente gera bênção, naquilo que verdadeiramente Jesus falou na palavra dele. Se Jesus está aqui hoje, Filho de Deus, se você acredita que o Filho de Deus está aqui hoje, você deveria estar aqui muito feliz, muito alegre. Você deveria estar aqui saltitante de alegria, glorificando o nome de Deus, porque o Filho de Deus está aqui. Mas quantas vezes isso parece tão longe, isso parece tão distante. A fé das pessoas, ela parece que está tão cauterizada que a pessoa não consegue compreender isso, porque banalizaram tanto isso durante toda a sua vida espiritual, aprenderam errado em igrejas, e trouxeram, né, a grande teoria de vir à igreja para cultuar e adorar a Deus e sair sem sentir o Senhor Deus, sem ouvir a voz de Deus, e sair sem perceber aquilo que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. O Filho de Deus está aqui. O Filho de Deus está neste lugar e veio. Ele veio para fazer a grande obra que ele veio fazer no mundo, né? E a palavra de Deus diz algo tremendo contra o inferno, quando a palavra de Deus diz que o Senhor veio, Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. E todas as obras do diabo significa uma obra completa de ressurreição espiritual, porque estávamos mortos, cativos no pecado, porque estávamos ali já entregues às trevas, e Jesus veio para desfazer a maldição, para desfazer o jugo do pecado, para desfazer ali o distanciamento do homem de Deus, a separação do homem de Deus. Jesus veio para desfazer o mal, desfazer tudo aquilo que Satanás, né, através de uma obra maldita, executou. Jesus, ele veio para desfazer todas as obras do diabo. E nós devemos compreender, irmãos, que as pessoas muitas vezes estão, eu vou usar uma palavra bem forte para você compreender, que as pessoas estão, às vezes, completamente influenciadas pelo diabo, né? As pessoas estão completamente influenciadas pelo poder das trevas, estão abdicando daquilo que a palavra de Deus diz, estão abdicando daquilo que a palavra de Deus revela a nós, e por conta disso, porque estão desprezando a palavra de Deus, não estão vivendo a glória de Deus neste mundo, não estão vivendo os milagres, não estão vivendo a unção, não estão vivendo o poder, não estão vivendo o discernimento, o conhecimento da palavra, estão navegando num barco que está à deriva. Quer um exemplo? A Bíblia diz assim: vigiai e orai. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes o Senhor Deus disse os caminhos, e quantas vezes Jesus repreendeu os seus discípulos, e mesmo assim a igreja muitas vezes ainda acredita que Deus, ele vai abençoar, né, as pessoas vivendo uma vida frívola espiritualmente, sem unção e sem poder e sem buscar a Deus. Jesus estava triste, amargurado, ia ser preso, estava ali no monte Getsemane, estava ali, foi orar e pediu para os seus discípulos: fiquem aqui, vigiem, fiquem em vigilância e orem comigo. E o Senhor Jesus foi orar. Quando voltou, estavam todos dormindo, babando. Jesus ficou triste e falou: vocês não podem vigiar um minuto sequer. Foi orar de novo e depois voltou de novo. Os discípulos estavam lá, todos dormindo, e depois foi orar de novo, e depois voltou e encontrou os discípulos todos dormindo de novo. Para a igreja, são mensagens para a igreja, são mensagens para nós, são mensagens para o povo de Deus, daquilo que Deus deseja, daquilo que nós não podemos fazer e não devemos proceder, daquilo que Jesus recriminou, e as pessoas estão ali dando ouvidos à voz do diabo porque estão agindo igual. Jesus recriminou, Jesus ali chamou os seus discípulos e falou que não deveriam agir daquela forma, e as pessoas estão agindo da mesma forma. Estão ficando espiritualmente fracas. Estão ficando espiritualmente fracas. Eu vou confessar para os irmãos. Muitas vezes eu me questiono, e o meu questionamento não é pessoal, mas é a Deus. E esse não é um problema desta igreja, porque eu já dirigi algumas igrejas, já vivenciei outras igrejas que eu fui pastor cotitular, já fui pastor auxiliar, já fui presbítero, e eu não consigo compreender. Eu verdadeiramente não consigo compreender porque toda a igreja não se reúne em oração domingo de manhã. Se existe uma reunião de oração domingo de manhã, eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender como é possível, né, a igreja toda não estar reunida pela manhã para orar e para buscar o poder de Deus. Eu não consigo compreender se é uma ordem expressa e explícita de Cristo Jesus, se é algo que Deus se agrada, se é algo que Deus se regozija, se é algo que vai tocar o coração de Deus e vai fazer com que as coisas sejam transformadas ao nosso redor. E eu tenho certeza que todas as vidas aqui precisam de coisas sendo transformadas. Então é incompreensível às vezes aquilo que acontece no meio do povo cristão. A igreja de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, o Filho de Deus, a igreja daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, às vezes não age como o dono da igreja deseja. Às vezes não age como o dono da igreja deseja. Daniel deu um testemunho aqui agora, que ele foi honrado por Deus e pelos homens. Agora me diga, Daniel, o que aconteceria com você se você desobedecesse o dono da empresa? Poderia ter algo muito mais grave. Poderia ser demitido, né? Poderia ser demitido. Quem não obedece o dono está sujeito às sanções de uma desobediência. Quem não desobedece o dono vive buscando e buscando e buscando e não encontra. Eu lembro que eu tive uma oportunidade na minha vida profissional. Eu fui assim chefe de mais ou menos assim umas 75 pessoas. Tinha lá acho que 4 supervisores e 70 e poucos funcionários debaixo dos supervisores. E a gente tinha um orçamento, eu lembro. A gente pegava, fazia o orçamento do ano. Eu era um dos responsáveis por fazer o orçamento da diretoria toda, não só da minha área, mas da diretoria toda. E chegava próximo do mês, a gente fazia o que a gente chamava de forecast, que é uma previsão, um ajuste do orçamento, e declarava a efetivação daquilo que a gente iria fazer. Isso ia para os Estados Unidos, tá? E eu lembro que a gente separava uma verba para os aumentos, para promoções e méritos, que a gente chamava. Então eu tinha lá 10 mil reais esse mês para distribuir para os meus 75 funcionários. E com certeza, eu chamava os meus supervisores e falava assim: para quem nós vamos dar esses 10 mil reais? E aí cada supervisor fazia uma indicação e dizia os motivos. Por quê? Eu quero saber por que você quer dar R$500 de aumento para esse funcionário. Eu quero saber do outro, por que você quer dar R$200? Por que você quer dar, né, R$1.000 de aumento para outro funcionário? Eu quero o motivo, eu quero saber por quê. Qual é o ponto que você usou para que você pudesse decidir isso? Porque, irmãos, a gente tem que ser o mais justo possível, né? E aí vinham as justificativas. Eu me reunia com cada um dos supervisores E cada um me declarava ali: olha, por causa disso. Ou seja, aquele que não tinha justificativa ficava sem o aumento. E aí, no próximo mês, aquele que não tinha justificativa ficava sem o aumento. E aí, no próximo mês, aquele que não tinha uma justificativa positiva ficava sem o aumento. E aí, o outro, e passava ano e ficava sem o aumento. E passava o outro ano e ficava sem o aumento, porque não se encontrava algo que motivasse, que justificasse a pessoa a receber ali algo que estava disponível, não existia justificativa para que aquilo acontecesse. E depois de um certo tempo, eu chamava os supervisores e falava: essa pessoa está há tanto tempo sem receber nenhum mérito, o que nós vamos fazer com ele? O que nós podemos fazer para melhorar? Ou que decisão nós temos que tomar a respeito dele? Ou quando chegava um momento de dificuldade, nós buscávamos, tínhamos que demitir tantas pessoas, nós buscávamos ali e entendíamos ali em relação àquilo que a pessoa desempenhava, o que nós deveríamos fazer, quais pessoas deveriam ser demitidas. E eu vou dizer para você por que eu estou falando isso. Eu não estou dando uma aula empresarial aqui, não. Eu estou dizendo que nós temos que oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor, para que Deus encontre justificativas no mundo espiritual para nos abençoar. Nós temos que motivar Deus, né, em relação a esta palavra. Nós temos que ser como o rei Ezequias fez quando recebeu a sentença de morte de Deus dada pelo profeta Isaías, quando ali o rei Ezequias encostou o rosto na parede e chorou e orou e falou: Senhor, vê como eu tenho sido justo, vê como eu tenho praticado a tua palavra no meio do teu povo. E nós temos que chegar para Deus e falar: Senhor, vê como eu tenho sido fiel a ti, vê como eu tenho sido uma pessoa que tenho entregue verdadeiramente o meu coração a ti. Senhor, veja as minhas atitudes, como têm sido atitudes que vão claramente de acordo com a tua palavra, meu Senhor. Veja, e aí o Senhor achará justificativas para dar a você dons espirituais. E aí Deus achará justificativas para dar a você algo novo na obra dele, algo importante para você executar na obra dele. E aí o Senhor virá sobre você e suprirá as tuas necessidades, todas as tuas necessidades. Às vezes não como nós queremos, mas como é o melhor para nós. Naquele momento, naquele instante, naquele minuto. Eu vou repetir algo que eu tenho falado. Por esses dias já falei umas duas vezes. Só para você entender. A Bíblia, ela é um livro que demonstra claramente a lei da semeadura. O presbítero Cristiano ministrou aqui sobre a lei da semeadura, né? Lança o seu pão sobre as águas, né? Lei da semeadura. Nós semeamos atitudes voltadas para Deus e Deus devolve poder e unção para o seu povo. E Deus devolve milagres. E Deus devolve tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo. Aí você vai falar assim: você não vai falar dinheiro, pastor? O dinheiro, irmãos, foi falado aqui também, ministrado no louvor, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. Nosso sustento é problema de Deus. Quando nós somos fiéis, prudentes ao Senhor, nosso sustento é prioridade dele. Jesus falou isso, que nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós devemos comer, beber ou vestir. Que ele sabe muito bem do que nós necessitamos. Mas essa palavra, ela é uma palavra vinculada àquilo que foi dito pelo próprio Jesus, no mesmo texto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você buscar os acrescentos, você terá falta de tudo, porque você não terá Deus, a plenitude de Deus, não terá o Espírito Santo de Deus, e vai faltar, você não vai ter sabedoria, você não vai saber usar, não vai ter proteção, e vai faltar tudo na sua casa, até paz vai faltar. Como a palavra de Deus é poderosa, que autoridade Jesus deu para você, para a igreja, que autoridade que Jesus deu para a igreja. E tem coisas interessantes, né? Porque Jesus, ele falou certa vez: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderia vos causar algum dano. Essa foi uma autoridade dada para nós, como indivíduos. É, como Jesus falou: estes sinais hão de seguir aqueles que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano, pegarão em serpentes, expulsarão os demônios. Palavra profética de Jesus, autoridade dada a ele, dada por ele ao indivíduo. Mas Jesus demonstrou nesse texto aqui a importância da igreja, a importância de nós nos unirmos, nos reunirmos, a importância de nós concordarmos com fé para que as coisas dele aconteçam. E a palavra dele é tão interessante, porque ele falou, ele não falou assim: de vez em quando eu vou fazer. Ele falou: tudo, quando dois de vocês concordarem algo neste mundo e me pedirem, será estabelecido, será feito pelo meu Pai que está no céu. Como é interessante este poder maravilhoso e essa autoridade que está sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre a minha vida. E a igreja somos nós, eu estou repetindo mais uma vez, só que Deus quer uma igreja forte, que tem fé, uma igreja que tem entendimento, porque senão a igreja falhará, a igreja falhará na sua obra, a igreja não terá êxito na sua obra. Nós lemos um texto aqui, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja foi criada, bem no capítulo 5, bem no início do livro. É a história da igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja primitiva, a igreja original, a primeira igreja. E a Bíblia diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, uma porta que tinha em Jerusalém, um portão. Os discípulos, os apóstolos se reuniam ali e o poder de Deus se manifestava. E se você ler o texto aqui mais para frente, você vai notar que vinham muitos doentes, levavam muitos doentes, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que tinham necessidades para serem curadas, e Deus curava. As pessoas colocavam ali as pessoas doentes nas ruas, para que quando Pedro passasse ali, simplesmente pelo passar dele, as pessoas fossem curadas. Isso me leva, me fez lembrar agora, nesse instante, um sonho que eu tenho. Eu já falei aqui para os ministros, estamos buscando isso. Que as pessoas, quando passarem de frente a esta igreja, sintam o poder de Deus. Sejam curadas. Sejam atraídas para que possam vir e buscar o poder de Deus que está aqui dentro, porque Jesus está aqui dentro. Porque quando nós nos reunimos, o Senhor se manifesta. Porque quando nós nos reunimos, o Senhor Deus, ele está presente por conta da palavra dele, não é a minha palavra. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que falou. E se ele falou, se você duvidar, vamos ter que orar de novo por você. Eu quero isso e busco isso. E peço que os obreiros busquem isso nas suas orações, nas suas consagrações, para que as pessoas sejam abençoadas, E quando um endemoniado vier passar por frente de frente a essa igreja, ele não suporte. Ele tem que atravessar a rua, se não for da vontade de Deus, que ele seja liberto naquele instante, por conta do poder de Deus que está neste lugar. Uma vez eu tive um sonho. Eu já falei desse sonho aqui. Eu estava entrando na igreja e apareceu ali uma pessoa endemoniada. Na verdade era um demônio. E a pessoa, eu estava entrando e fechando o portão, e a pessoa, o demônio, chegou para mim e falou assim: eu vou te destruir e vou destruir essa igreja também. Eu olhei para ele e falei assim: você não tem autoridade. O único que pode destruir a minha vida é Jesus, que eu entreguei a minha vida para Ele. Pertence a Ele, não é mais minha, é Dele. A minha vida é Dele, não é mais minha. Eu entreguei a minha vida a Ele, eu dei a minha vida para Ele. Então só Ele tem autoridade sobre a minha vida. E falei: e esta igreja foi construída por Ele, esta igreja é Dele, Ele é o dono, e você não pode fazer isso que você está falando. E ele desapareceu. Nós temos que olhar para Deus e acreditar. Uma vez, numa igreja que nós dirigimos lá em São Paulo, as pessoas, eram um bairro assim muito populoso, muito humilde, as pessoas conheciam, todo mundo conhecia todo mundo. E entrou uma pessoa uma vez na igreja, não sei se a Rosana vai se lembrar disso, e aí eu fiz o culto normalmente. E aí depois, terminou o culto, os obreiros viram tudo: pastor, esse homem que entrou aqui é satanista. Olhei para os irmãos, falei: é satanista? Falei: é satanista. E as pessoas, as pessoas são preocupadas com a igreja. Eu falei assim: irmãos, essa igreja é de Deus, essa igreja é de Cristo. Se ele entrou aqui, né? Na verdade, o que aconteceu é que ele foi fuzilado pelo poder de Deus, e não a igreja. Vai sofrer alguma influência por ele que entrou aqui? Muito pelo contrário. Deus pode fazer uma grande obra nesse homem por causa da entrada dele aqui, independentemente se ele veio aqui para amaldiçoar ou se ele veio aqui desesperado, buscando Deus. Ninguém resiste à igreja de Deus. Ninguém resiste à igreja de Deus. Os apóstolos faziam muitos milagres, e os sacerdotes ficaram sabendo e mandaram prender os apóstolos. Deus mandou um anjo e tirou os apóstolos da prisão. E os apóstolos continuaram a fazer a obra, e os sacerdotes mandaram trazer os apóstolos do cárcere, e os soldados foram lá, encontraram as celas fechadas, encontraram as sentinelas nos seus lugares, e não encontraram os apóstolos lá dentro. Foram encontrar os apóstolos pregando a palavra de Deus nas ruas. E aí os sacerdotes mandaram chamá-los, estavam com medo da multidão, e aí queriam matá-los. E aí Gamaliel, um dos sacerdotes, que a Bíblia chama Gamaliel de sábio, de extremo conhecedor da palavra, mestre da lei, segundo a palavra de Deus, e ele falou: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. O próprio sacerdote lançou uma palavra profética vinda de Deus sobre a igreja. Se é de Deus, não tem como ser destruída. Se é de homem, se vai, né? Mas se é de Deus, não há como ser destruído. É isto que é a igreja. A igreja é um lugar onde nós, sentimos a presença de Deus, ouvimos a voz de Deus, clamamos a Deus, recebemos a resposta de Deus. Esta é a Igreja de Deus. Amadureça espiritualmente falando, para que você seja um que se ajunta com o outro na mesma fé e no mesmo poder, para que as coisas de Deus sejam manifestas. E quando um se ajunta com o outro que não tem fé, pouco acontece, só pela misericórdia. Quando o outro se junta, um com fé e consagrado, se junta com o outro que não está nem aí com as coisas de Deus, pouca coisa acontece, só pela misericórdia de Deus. E eu sempre digo que você e a Igreja não podem viver exclusivamente da misericórdia de Deus. Nós temos que viver as promessas de Deus. Quem vive exclusivamente de misericórdia está sofrendo, e sofrendo muito. Está sofrendo porque a misericórdia de Deus, ela é estabelecida no sofrimento. Ela é estabelecida por conta de algo terrível que está acontecendo. E quando as pessoas estão vivendo só de misericórdia, é um grande sinal negativo na vida da pessoa, porque estão vivendo muitas vezes por causa da intercessão da própria Igreja, da intercessão do povo de Deus que se reúne para buscar, para que a pessoa não sucumba. Então nós temos que viver as promessas. Você tem que viver as promessas, e não só de misericórdia, porque a grande misericórdia de Deus foi estabelecida quando Jesus veio ao mundo, quando Ele tirou o nosso pecado e nos religou a Deus. Depois veio a promessa. Você tem que amadurecer para que você possa ser um grande instrumento de Deus. Quem sabe no próximo domingo, a reunião de oração de manhã esteja muito parecida com essa reunião aqui hoje. E da outra também. E na outra também. Porque não tem nada melhor do que a presença de Deus. Eu vou dizer de novo: não tem nada melhor do que a presença de Deus. Então por que que a Igreja não faz? Então por que que a Igreja não se entrega? Então por que que a Igreja não vem buscar? Então por que que a Igreja... Porque não acredita, porque não vive, porque não crê verdadeiramente, porque simplesmente não crê na palavra, não crê naquilo que Jesus falou, porque não crê e não vive aquilo que Jesus falou. É por isso. Deixe de lado o comodismo para viver a glória de Deus. Deixe de lado aquilo que é passageiro, que a traça, a ferrugem corrói, e venha buscar aquilo que permanece eternamente. Que permanece eternamente. Que permanece eternamente. Foi na quinta-feira, se não me engano. Estava aqui durante o culto. Para mim o culto é uma alegria, irmãos. Sempre foi uma alegria. Porque, irmãos, é um momento singular que nós temos, em primeiro lugar, porque Deus nos permite estar. Né? Deus, Ele limpa todos os caminhos para que nós estejamos. Em segundo lugar, porque Deus fala muito comigo durante o culto. Durante as ministrações, Deus fala muito comigo. Deus falava comigo. Se não me engano, foi quinta-feira, a respeito de nós marcarmos um horário para Deus. Nós marcamos tantas reuniões, marcamos tantos compromissos, agendamos tantas coisas, por que que não agendamos um momento de oração a Deus? O momento que nós vamos buscar, que seja aquele dia, sempre naquele horário, eu vou orar a Deus todos os dias às 11 da noite, das 11 até meia-noite. Eu vou orar a Deus todos os dias das 9 da noite até as 10 da noite. Eu vou orar todos os dias a Deus das 16 até as 17 horas. Eu vou orar todos os dias a Deus das 2 da manhã até as 3 da manhã. Por que que as pessoas não marcam compromissos com Deus para ouvir a voz de Deus, para conversar com o seu Senhor? Agendam tantos compromissos para conversar com o seu chefe, para conversar com o seu vizinho, para conversar com o médico, para conversar com fulano, beltrano, ciclano, para conversar com o pastor. Até que o pastor agenda o horário. Vamos agendar um horário com Deus, onde nos apresentamos diante dEle todos os dias para ouvir a voz dEle. Vou conversar com Deus. E aí começa a acontecer aquilo, né? Ah, tem um compromisso para marcar. Não, esse horário eu não posso. Esse horário é o horário da minha oração. Aí você vai começar. Aí você vai começar a se doutrinar e você vai começar a cortar tudo aquilo que te atrapalha. Não, esse é o horário da minha oração. Eu não posso ir, porque esse é o horário da minha oração. Eu não posso. Não posso marcar nesse horário. É o horário da minha oração. Quando nós começarmos a lidar com essas coisas de uma forma mais prudente, de uma forma mais séria, colocando Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão acontecer. É aquilo que eu falo, né? Todo domingo eu estou aqui. Toda quinta-feira eu estou aqui. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Não adianta tentar marcar alguma coisa para quinta-noite, não adianta tentar marcar alguma coisa para domingo, não adianta. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Deus. Eu tenho um horário marcado com o Senhor neste lugar. O meu compromisso é com Ele. Não adianta. Podem tentar marcar, não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho um compromisso com Deus. Que a maturidade espiritual seja estabelecida sempre nas nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais honrar os nossos compromissos com Deus, como você honra os seus compromissos com o homem, que você possa honrar os seus compromissos com Deus. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora. Depois nós vamos orar, irmãos. Hoje é dia de nós termos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas potencializada. Deus quer nos encher. Deus quer encher mais as nossas vidas. Deus quer encher mais as nossas vidas. E quantas vezes você tirou ali a vasilha, né? Se aquela mulher, a viúva, não tivesse pedido vasilhas emprestadas, ela estaria ali, uma ou duas vasilhas cheias de óleo, cheias de azeite. Nós devemos abrir o nosso coração para que o azeite de Deus hoje seja derramado sobre as nossas vasilhas. E que seja algo muito grande. Não limite a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não limite. Porque Deus quer dar mais e mais, mais e mais, mais e mais sobre a sua vida. Quero chamar os obreiros aqui, os presbíteros, os diáconos.